Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos ler apenas dois versículos inicialmente, os versículos 14 e 15. João 3, 14 e 15. Amém? Todos encontraram? João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Quando a gente lê a Bíblia, isso eu gostaria muito que vocês aprendessem, e quando vocês forem ler a Bíblia, vocês tivessem isso em mente. Nós não devemos lê-la como se fosse partes de um poema, algumas frases perdidas, mas que nós procurássemos entender aquilo que lemos dentro do contexto em que aquilo foi escrito. E aqui Jesus faz uma menção a algo do passado, mas Jesus está conversando com um homem, especificamente, um líder religioso, um líder político, um homem influente em Israel. O contexto do texto é este momento em que Jesus é procurado por um homem, capítulo 3, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nós não sabemos se o nome deste homem era realmente Nicodemos, porque naquele tempo, quando o evangelho é produzido, havia uma perseguição muito grande por parte dos judeus a judeus convertidos. E talvez na intenção de ocultar a verdadeira identidade deste que procurou Jesus, João usa um pseudonome, ou seja, um nome que atribui a ele, possivelmente, essa seria a situação. Nikos, a palavra grega significa aquele que sobrepuja, aquele que vai além. Daí vem a ideia de vencedor. E Demos é povo, gente. Então, Nicodemos é aquele que está acima do povo. Tirando essa curiosidade, a Bíblia diz no verso 2 que este homem veio a Jesus de noite. E possivelmente em função daquilo que nós descobrimos em João 9, versículo 22, que já havia um consenso no Sinédrio de que toda pessoa que porventura confessasse ser Jesus ou Messias ou demonstrasse interesse em ouvir seus ensinamentos seria expulso da sinagoga. Nicodemos, possivelmente sabendo disso, procura Jesus de noite. E quando ele chega para falar com Jesus, este homem tem uma inquietação em seu coração. Esse homem tem uma dúvida. E é visível que ele quer uma resposta de Jesus. Eu imagino que ele deve ter ouvido de Jesus, dos ensinos de Jesus, e por tudo que ele conhecia do Antigo Testamento, aquilo provocou nele muita curiosidade. Então ele vai à noite e ele quer respostas. A questão é que o diálogo entre ele e Jesus é um diálogo truncado, não é fluente. E é claro que eles conversaram mais do que isso, mas João seletivamente pegou algumas partes da conversa. Eu tenho para mim que este homem foi a Jesus fazer uma pergunta, lendo as entrelinhas. Eu creio que Nicodemos queria saber de Jesus se ser bom era o suficiente. Ser um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom filho da lei, um bom cidadão, uma pessoa que trata os outros bem. Eu creio que se Jesus deixasse, ele talvez perguntaria isso para Jesus. Mas ele se aproxima de Jesus e ele começa a fazer uma oratória, um preâmbulo da sua conversa. E como homem treinado em oratória, ele se aproxima de Jesus e começa a realçar as virtudes de Jesus. E o verso 2 diz assim que ele veio a Jesus e disse: Rabi, mestre, sabemos, possivelmente era ele e os que o acompanhavam, que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Era uma prática de se aproximar de uma autoridade e começar a elogiar essa autoridade. Você vai ver isso em Atos, quando Paulo é levado perante o rei Agripa, ou perante o governador Festo, ou o rei Félix. Mas Jesus corta a conversa. Jesus não deixa aquele momento se delongar. Jesus simplesmente diz para ele assim: digo-lhe a verdade. Se você quer saber a verdade, eu vou te dizer a verdade, Nicodemos. A verdade é esta: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus literalmente pegou e meteu o machado naquela árvore. Tudo o que Nicodemos tinha aprendido, agora Jesus literalmente põe por terra. Ele diz para ele assim: Nicodemos, não basta ser bom, tem que nascer de novo. É claro que Nicodemos não entendeu. Como? Olha o verso 4, ele diz: como? Como é que eu posso nascer sendo velho? É evidente que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre de minha mãe e renascer. Possivelmente a mãe dele já havia falecido. Impossível, Senhor, como que eu posso nascer de novo? E aí Jesus, ao invés de esclarecer, complica mais. Porque no verso 5 ele vai dizer: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, pois o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Eu não sei que palavra hebraica Jesus estava falando. Jesus falava hebraico, na verdade um aramaico, uma mistura de um certo dialeto. Mas o relato joanino colocado no grego lança uma força muito grande à expressão de Jesus. Os gregos tinham algumas palavras para falar sobre aquilo que era de dever. No entanto, eles tinham uma palavra específica, a palavra que significa aquilo que não pode ser de outra forma, é aquela forma e nenhuma outra mais, não se pode pensar que possa ser diferente. E aqui Jesus está dizendo exatamente para ele: é necessário nascer de novo, é impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. É absolutamente imperioso. Não se negocia isso. E eu imagino que isso causou grande apreensão a Nicodemos. Ele ficou mais: Senhor, isso é impossível. Impossível. Eu não posso nascer de mim ou por mim. Jesus termina dizendo: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, e assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E no verso 9, para mostrar que não tinha entendido nada, Nicodemos pergunta de novo a mesma coisa que ele perguntou lá no versículo 4. Como? Eu estou entendendo o que o senhor está falando no que diz respeito ao quê, mas eu não entendo como. Como que isso se dá? Nascer de novo, eu entendi o que é isso. É reconhecer que deu tudo errado e vai precisar começar tudo de novo. Mas como? Como pode ser isso? Eu não estou entendendo essas coisas. E aí Jesus, no verso 10, diz para ele: você, Nicodemos, é mestre, professor, catedrático. Você não entende isso? Eu estou te falando aqui coisas que eu acreditei que você entenderia. Mas eu estou surpreso com você, porque eu percebi que você entende só coisas terrenais, você não entende as coisas celestiais. O ensinamento que você recebeu ajudou você a compreender como as coisas são neste mundo, nesta realidade. Mas você deveria ter aprendido como as coisas são na realidade que está acima desta que você percebe. Oh, Nicodemos, você é mestre e não entende essas coisas. Seguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E Jesus diz: eu lhes falei de coisas terrenas, vocês não creram. Como vocês vão crer se eu falar de coisas celestiais? Nicodemos, ninguém subiu aos céus. Ninguém. A não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aí você para aqui e fala: pastor, Nicodemos não entendeu e eu também não estou entendendo. Aí Jesus fala: tá bom, gente, vamos lá, vamos começar de novo. Diz uma lei da pedagogia, da didática também, que você deve começar por algo conhecido para caminhar em direção ao desconhecido. Então, eu me lembro que uma vez fui ensinar porcentagem para uma pessoa, eu peguei 100 bolinhas de gude, pedi para ela tirar 10, ela tirou 10, eu disse: 10%, 90%. A pessoa: oh, entendi. Coisas conhecidas para coisas desconhecidas. Aí Jesus fala assim: tá bom, Nicodemos, vou te falar uma coisa que agora você vai entender melhor. Assim, verso 14, como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também importa, e aqui é a mesma palavra que ele usou lá anteriormente, é necessário nascer de novo. É necessário que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aí eu creio que o Nicodemos falou: agora eu comecei a entender algumas coisas. Porque Jesus pegou um elemento conhecido por ele, um relato histórico, e a partir daquele relato, Jesus traz para a realidade dele e diz: Nicodemos, as coisas são assim. Isso não é algo que você vai compreender num sentido lógico, num sentido da lógica aristotélica, do pensamento linear cartesiano. Você tem que entender que eu estou trazendo a você uma mensagem celestial. E aquilo que é celestial é objeto de fé. E aí ele diz: lá no deserto, Nicodemos, houve um incidente. E por causa desse incidente, Moisés levantou uma serpente de bronze. E assim como ele levantou a serpente de bronze, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Números 21. Jesus está se referindo a um incidente narrado por Moisés. Em Números 21, dos versos 4 ao verso 9. Números 21, verso 4 diz: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Deixa eu explicar-lhes uma coisa aqui. Esse é o 39º ano da peregrinação de Israel, indo em direção à Terra Prometida. Eles estão quase chegando. Eles já cruzaram pelo menos uns 5 desertos. Agora estão no 6º e último deserto de Zin. Já passando pela Jordânia, dando a volta para entrar na Terra Prometida por Deus. Boa parte daquela geração que murmurou no deserto já estava morta. Mas sobrou alguns ainda. E aí eles estão chegando, próximos, quase na linha de chegada. Acontece um incidente. Mas o povo ficou impaciente, inquieto, ansioso. Sabe quando você faz aquele pedido pela internet e o pedido não chega e não chega, de repente chega o aviso dizendo chegou no correio e você fica impaciente, qualquer sinalzinho você acha que é o rapaz que trouxe, mais ou menos assim. E de repente o que a Bíblia diz? E falou contra Deus e contra Moisés dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. Talvez Deus dissesse para ele assim: pega uma enxada, planta mandioca, vê se nasce. Não nasce nada naquele deserto, queridos. Eles deveriam agradecer a Deus porque todos os dias o maná descia, e porque o maná descia eles estavam vivos. Mas não. Moisés, você tirou a gente do Egito, a gente estava bem lá. Engraçado, quando você lê o relato, eles estavam clamando a Deus para Deus libertá-los. Aí quando Deus liberta eles, fala: por que nos tirou de lá? A gente é assim, né? A gente veio para cá morrer, não tem água, não tem pão. Acontece que Deus ouve, né? Verso 6: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo então foi a Moisés e disse: o engraçado é isso. Eles reclamam do Moisés, quando a coisa fica feia, eles vão para Moisés. É irônico, não é verdade? Ué, vocês estavam reclamando do Moisés, reclamando de Deus, agora você chega para Moisés: Moisés, as serpentes estão mordendo, as pessoas estão morrendo, faz alguma coisa, Moisés. Tá. As serpentes estão picando, as pessoas estão morrendo porque vocês murmuraram. Existe uma lógica aí. Aí então o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Aí você leva um estudioso, um filósofo, um cientista, um médico, um químico, um físico. Ele chama o Moisés de lado e fala assim: Moisés, não há provas científicas que isso vai acontecer. Não há relação de causa e efeito. Uma premissa não pertence à outra e a conclusão está fora de lugar. Não é assim, Moisés. Mas Deus disse a Moisés: levanta uma serpente de bronze. Quem olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, colocou num poste. E o verso 9 termina dizendo: quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Você fala: pastor, como é que explica isso? Não se explica. Eu quero tirar algumas lições desse incidente e aplicar algumas à conversa de Jesus com Nicodemos. A primeira lição que nós aprendemos quando a gente pega o texto de Números 21 e compara com João 3 é que a vida é um caminho sem volta. Quando Jesus fala nascer de novo, Nicodemos fala: peraí, eu sou um velho, eu sou um ancião. Eu não consigo voltar a ser um adulto, jovem, não consigo me tornar um adolescente, não consigo voltar a ser uma criança, um bebê, um feto, um embrião. Não tem caminho de volta, queridos. Já perceberam isso ou só eu que estou percebendo isso? Esse ano eu fiz 51. Ou eu morro, ou ano que vem eu faço 52. Queria muito fazer 25. Quantos compartilham do meu desejo? Só quem tem menos que 25 não ergueu a mão, né? Você não ergueu a mão, hein? Tá bom assim, né? O estranho caso de Benjamin Button é uma ficção, tá, queridos? Não assistam aquele filme e depois orem: Senhor, eu quero trilhar os mesmos caminhos. Não vai acontecer. Se você ficou careca, careca ficarás. Eu sei que tem uns implantes aí e tal. As forças vão se perdendo? É uma coisa da própria natureza humana? Não existe fonte da juventude. Uma das maiores ilusões humanas é acreditar em fonte de juventude. Eu lembro uma época que começou o tal do ginseng. Lembram disso? E aí todo mundo tomava ginseng, ginseng no café da manhã, ginseng e tal. O pessoal que tomou, alguns já morreram e outros ficaram velhos e são mais velhos que eu. Não adiantou nada, queridos. Desde o começo da humanidade se acreditava em que havia uma fonte de juventude. Gilgamesh é um relato que fala de um homem na Mesopotâmia que acredita ter encontrado uma fonte para viver eternamente. Morreu. Havia uma lenda entre os gregos, a lenda contada por Pausânias, de que a deusa Hera, de tempo em tempo, tomava banho em um rio. E se você desse a sorte de tomar o banho depois dela, você ficava jovem. Imagina, todo dia as pessoas tomar no rio, vai que a Hera desceu e as coisas vão acontecer. Alexandre Magno empreendeu uma caminhada até a Índia com 33 anos. E ele acreditava que havia na Índia um rio, no caso era o Ganges, onde tomando banho ele ficava jovem. O cara tem 33 anos, gente. Morreu, parece que envenenaram ele. Ele morreu. O rei Fernando e Isabel acreditavam que havia uma fonte da juventude aqui na América. A princípio eles acharam que era em Cuba. Aí quando não acharam em Cuba, eles contrataram um homem chamado Ponce de León, e esse homem acreditou que a Fonte da Juventude estava na Flórida. Vocês imaginam as coisas dessas? Irmãos, não tem volta. Essa é a nossa realidade. Eu queria dizer o contrário para vocês. Esses tempos, os cientistas descobriram uma água viva que ela fica jovem, aí ela volta a ficar novinha. É uma água viva maravilhosa. Só que entre ela e nós a distância é imensa. A gente caminha num caminho sem volta. Um dia eu fui um embrião, um feto, me tornei um bebê, aí então eu me tornei uma criança, um adolescente, um jovem, magro, esquelético, e aí depois eu me tornei adulto, e aí comecei a estar encorpadinha, e daqui para frente é isso aqui mesmo. Nós temos duas escolhas, gente, ou envelhecemos ou morremos. Já viram isso? Ou nos preparamos para uma ditosa velhice ou uma ditosa morte. Conta a história que Hernán Cortés saiu de Cuba para conquistar o território do México. E quando ele chegou lá, ele chamou alguns marinheiros e disse para eles assim: vocês ficam nos navios. E quando todo mundo descer, eu farei um sinal para vocês, vocês incendeiam os navios e vêm nos barcos. Então, quando os marinheiros lá em terra olharam os navios sem incendiados, disseram: que isso? Hernán Cortés diz: saímos de Cuba, viemos para o México, para Cuba não retornaremos, não tem caminho de volta. Daqui para frente é andar para frente. O povo de Israel foi tirado do Egito. Eles não podiam voltar para o Egito. Eles tinham que continuar caminhando até a terra prometida. Na vida é assim também, tanto na biológica como na espiritual. Uma vez nascido de novo, você nasceu de novo, não pode desnascer de novo. Agora, uma vez nascido aqui, nós caminhamos de uma maneira inexorável. Anote essa palavra nova aí. Inexorável significa aquilo que não tem volta. O tempo é inexorável, a vida é inexorável, não tem volta. Agora, o povo de Israel estava chegando e ainda tinha alguém querendo voltar. Nicodemos percebeu isso: eu sou um velho, como eu posso voltar a ser uma criança no ventre da minha mãe? Jesus está dizendo: você não entendeu nada. Realmente é isso. É impossível, mas não estou falando disto, eu estou falando de nascer de Deus, não de nascer da sua mãe. A segunda lição que nós aprendemos é que este mundo é perigoso. Os cientistas catalogaram 100 bactérias potencialmente letais ao ser humano, 100. E você fala: puxa, quanta bactéria! Acredite, existem bilhões de tipos de bactérias, só 100 te matam. Glória a Deus. E ainda veio um abençoado que inventou a penicilina e nos livrou de uma boa quantidade delas. Mas nós vivemos cercados por um deserto hostil. Toda a caminhada de Israel foi por desertos. Aquilo ilustra claramente a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de vida, a vida neste mundo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a realidade que existem dois desertos. Um fora de nós, cheio de serpentes, cheio de bactérias, vírus, coisas que podem colocar um fim na nossa vida num piscar de olhos. Doenças, problemas, raio que cai, tempestade que vem e de repente nos leva, a morte nos cerca no deserto que nos rodeia. Eles estavam lá, de repente surgem serpentes. Existe um tipo de serpente chamada Cerastes, esse estende do Saara até o Irã. Elas são primas da cascavel, são menores, mais lentas, porém igualmente letais. Se alguém é picado por uma serpente desta, primeiro sintoma, sudorese, a pessoa sua do alto da cabeça à planta do pé. Tontura, dor de cabeça, dor pelo corpo inteiro, ardência no lugar onde a picada aconteceu. Logo em seguida, a pessoa atinge picos de febre alta, de maneira que ela começa a delirar e ter vertigens, ânsia de vômito, diarreia, perda parcial ou temporária da visão e óbito, morte. Neste mundo, quantas coisas causam esses problemas para nós? Quantas dificuldades, coisas que a gente não criou, problemas políticos, corrupção, interesses escusos, pessoas violentas. Você está andando na rua, um indivíduo chega em você e fala, é um assalto. Você está dirigindo normalmente seu carro na estrada, um abestado que bebeu, cruza para o outro lado, bate no seu carro, mata sua família. Este mundo é perigoso. Você está no trabalho lá, daqui um pouquinho um esmeril rebenta, parte a sua cara ao meio. Você está tranquilamente andando de bicicleta. Vem um ônibus governado, leva todo mundo. As coisas são assim. Você vai fazer um protesto, toma um tiro de borracha no olho e assim vai. Quantas coisas podem nos acontecer? É o deserto externo que nos cerca. Mas este não é o pior. O pior deles é o deserto dentro de nós. Veja, não havia serpentes atacando eles, até que eles começaram a murmurar. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é murmurar. Se você não tem motivo para ficar murmurando, por que está murmurando? Vem para esse deserto, não tem pão, maná, gente, não tem água, Deus faz chorar água da rocha, e não gostamos desse pão, a gente queria outro. Ah, e é outros 500, né? É capricho. Quantas coisas nós temos, mas lá dentro de nós há uma inquietação, um desejo sempre por mais, 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 mais. E Deus olha para nós, não sei o que vocês querem. É muito mimimi. Desejos conflitantes. Olha, eu quero uma coisa, depois eu quero outra, já não achei aquilo. Às vezes quando eu consigo isso, eu já quero aquilo outro. Vou comprar uma sandália nova, mas aí eu tenho que combinar com a bolsa nova, com a blusa nova. Falando das mulheres, mas dos homens é assim também, né? Aí eu comprei um tênis, o tênis é azul, vou comprar um shortinho da Adidas, que é azul. Tem um limite. E ficamos sempre procurando as coisas, buscando satisfação nessas coisas, e vivemos eternamente inquietos. Nunca chegamos ao que Deus quer para nós. Um deserto dentro de nós. Amamos tantas coisas e nos perdemos nisto. Estamos sempre inquietos. Temos expectativas que não são razoáveis. Brigamos por coisas pequenas. E aí vivemos essa ansiedade. O deserto dentro de nós, às vezes, torna o deserto fora de nós um paraíso. E às vezes o deserto dentro de nós transforma os paraísos em desertos. Porque às vezes estamos vivendo num bom lugar, com boas pessoas, com excelente provisão, mas dentro de nós estamos inquietos, ansiosos, como Marta, preocupada em fazer muitas coisas, quando Deus diz, uma coisa só é suficiente. Às vezes nos entregamos a crenças que não são baseadas na palavra de Deus. Acreditamos em muitas coisas, menos na palavra de Deus. Nos deixamos nos levar pelas muitas fake news que se propaga por aí. Não só de natureza política. Às vezes nós temos uma caixa de remédio em casa que a gente acreditou que era o elixir da vida. E está lá. Além disso, tem as obras da carne. De repente a gente acha que venceu a inveja, está ela lá. Eu fico olhando, me deleitando e pensando, puxa, eu também queria ter. O orgulho vem do nada. E nos ferimos, nos ressentimos. E queremos o melhor para nós, o egoísmo. E as dissensões, e as facções. Tudo isso lá dentro, o deserto daqui de dentro, às vezes é muito mais estéril, muito mais hostil, muito mais inóspito do que o que me rodeia. É por isso que Deus diz através do profeta que o Messias transformará deserto em campo florido. Esse que ele está falando. A terceira lição é que neste mundo viver é sobreviver. Cada dia que você está vivendo é um dia que você venceu a morte. Já parou para pensar nisso? Mais um dia. Você pode dormir e dizer para a morte assim, hoje não deu para você. Quem sabe amanhã, mas hoje não. Nós estamos sobrevivendo. E essas pessoas que estavam caminhando no deserto, eles eram sobreviventes. Porque eles saíram 600 mil. E no meio da caminhada, nesses 39 anos, muitos foram morrendo e sendo sepultados no deserto. Agora eles estão chegando, eles são sobreviventes. O remanescente de Deus. Quantos são seus amigos que já não estão aqui porque não sobreviveram? Eu tenho amigos que começaram o seminário comigo, estão na glória. Quantas pessoas que você conheceu já não estão aqui, você está sobrevivendo. Isso é um ato de rebelião da sua parte e conta com a bênção de Deus. Você está lutando contra o pior de todos os inimigos, a morte. Jesus a venceu. Enquanto estamos caminhando neste mundo e tentando sobreviver, há coisas evitáveis e coisas inevitáveis. Homero atribui as coisas inevitáveis aos deuses. Os filósofos atribuem o inevitável ao acaso. A Bíblia coloca tudo debaixo de uma palavra só, providência. Deus rege aquilo que você não consegue reger. O acaso não está solto. Nós temos um Deus que rege todas as coisas. Agora, dentro da nossa realidade, há coisas que são perfeitamente evitáveis. Está lá a abelha em paz, fazendo a casinha dela. Mas você não está em paz e você vai lá mexer com a abelha, sem os devidos equipamentos. Você está pedindo para morrer, né? Está lá o aviso, não passe deste limite. E você vai tirar uma selfie no Grand Canyon, pisando com o pé para fora. Depois vira notícia no jornal, porque você está brincando com a morte. Um homem nos Estados Unidos foi tirar uma selfie com uma cascavel. $200 mil ficou o tratamento dele. Ele tomou uma picada na jugular. A sorte dele é que ele estava perto do hospital. Ele teria morrido. A vida já é perigosa, tem gente que brinca. Há coisas que a Bíblia está dizendo assim, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, escolhe a vida para que vivam vocês e seus filhos. É às vezes uma questão de escolha. Eu preciso escolher coisas que vão me fazer bem, que vão fazer bem a mim, as pessoas ao meu redor. Mas quando eu escolho coisas que vão fazer o mal, quando eu escolho pecar, quando eu escolho, ao invés de ser um marido fiel, eu me torno um marido infiel, um adúltero, eu estou trazendo problemas para mim, para minha família, para todos ao meu redor. Quando eu me deixo envolver-se por inveja, eu começo a perseguir as pessoas. Quando eu deixo o orgulho entrar em mim, eu começo a achar que eu sou melhor que todo mundo. E assim o pecado vai definhando, destruindo, tirando de nós a nossa alegria, como serpentes no deserto. Assim são as coisas evitáveis que nós não aprendemos a evitar. A última lição: é necessário crer. Você pode viver neste mundo de duas maneiras: crendo ou não crendo. Voltaire entendeu muito bem isso. Ele optou por não crer. Mas ele sabia que era necessário crer. Imagine vocês, uma israelita, no seu trabalho normal. De repente ela estende a mão e é picada por uma serpente. Ela então começa a suar. Os efeitos começam a acontecer. O sangue começa a circular, o veneno a circular em seu corpo. E ela começa a sentir dores, fortes dores, um mal-estar, uma tontura. Mas digamos que nesta hora o seu marido ou o seu filho vê e diz: mãe, você foi picada por uma serpente. Venha, saia da tenda, vem aqui. Leva ela para fora e diz: mãe, olha a serpente lá, a serpente de bronze, olha para ela, mãe. O menino pode olhar para a serpente, ele não precisa mais olhar para a serpente, ele não foi picado. Mas se a mãe não olhar, se a mãe se recusar a olhar e continuar dizendo: eu não acredito, eu quero evidências, eu quero provas concretas, não vou olhar, me recuso a olhar, não quero crer, o veneno vai continuar circulando pelo seu corpo. Em questão de minutos, o menino ficou órfão, o marido ficou viúvo. Mas se ela abrir mão do seu orgulho, porque muitas vezes esta é a razão, não cremos porque somos orgulhosos. E olhar para a serpente que Moisés colocou, e ao olhar pela fé receber os benefícios de olhar, os efeitos do veneno se esvai. Não mais dor de cabeça, não mais devaneios, sobreviverá. Agora eu volto para João 3, a fim de aplicar tudo o que eu falei nesta manhã. Jesus disse: importa, é absolutamente imperioso que, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também seja erguido o Filho do Homem, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fez sentido? Precisamos crer no Filho que foi levantado. Como aqueles que foram picados pela serpente, olhando para a serpente de bronze, sobreviviam. Quem olhar para Jesus e crer nele terá vida eterna. Você crê? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Você que me ouviu nesta manhã, seja aqui ou seja pela transmissão, você crê em Jesus como seu Salvador? Se você crer nele, você tem vida eterna. Todavia, se você não crer nele, João 3,36 diz, não terá vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre você. Você que está nesta manhã pela primeira vez neste lugar e ainda não creu em Jesus, eu gostaria que você fizesse a seguinte oração. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador e que Ele subiu na cruz para me dar vida eterna. Eu creio em Ti. Eu creio em Jesus. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, eu quero incentivá-lo a não sair deste lugar sem conversar com alguém. Seja a pessoa que te convidou, um amigo, seja uma liderança da igreja, um presbítero, ou mesmo um pastor, a esposa de alguém da liderança da igreja, o ministro de louvor ou qualquer outra pessoa que você percebeu aqui, chegue para ela e diga assim: eu fiz aquela oração de entregar minha vida a Deus, de crer em Jesus Cristo como meu Salvador.